homem de nossas vidas.
Peça em 5 capítulos, baseada na vida de Jesus Cristo.
Adaptação de Hugo Martins. Direção de Geraldo Lopes.
Esta superprodução reúne quase uma centena de vozes famosas da era de ouro do rádio pernambucano.
Grandes nomes do nosso teatro também colaboraram com este espetáculo que documenta e resgata o valor artístico de uma época que ficará na história.
O fio condutor da narrativa foi confiado a Luiz Geraldo. O papel de Jesus Cristo é desempenhado por Alberto Lopes. E Judas tem o desempenho de Jorge Rodrigues. Atuam ainda neste quinto capítulo
Evandro Campelo, Albuquerque Pereira, Valdir Oliveira, Geraldo Liberal, Mário Gris, Paulo Ferreira, Djalma Miranda, Rui Cabral, Edinaldo Lucena, Nilson Lins, Emílio Neto, Dantas de Mesquita, Wanda Failante, José Mário Austregésilo, Miguel Santos, Renato Failante, Elias Mendonça, Marilena Breda, Geni Lira, Alberto Santos, Linda Maria, Hidalto Vidal, Fernando Mota, Jorge José, Luiz Gonzaga Santos, Gomes Neto e Nelson Gondim.
E vamos ao capítulo de hoje.
Terminar a ceia pascal, seguiu com seus discípulos rumo ao jardim de Getsemane, além do ribeiro de Cédron, onde Simão Zelote se achava com seus homens, pois havia combinado com os seguidores do mestre manter uma vigilância extra no acampamento. Eles estavam sabendo das ordens do Sinédrio para prender Jesus.
Vejam! Agora temos armas suficientes para enfrentar os inimigos do mestre de Israel.
Meus irmãos, o mestre nos disse muitas vezes que seu reino não é deste mundo e que não devemos combater com a espada para protegê-lo. Todos temos sido testemunhas do seu poder e sabemos que pode defender-se dos seus inimigos se o desejar. Se não quer resistir, é porque faz a vontade do seu pai. De minha parte, não empunharei a espada.
Tens razão, João. O mestre certamente não aprovaria tal atitude, a violência. Aí tens a minha espada, Simão Zelote.
Aí vem o mestre.
Amigos e irmãos, não me resta muito tempo para estar entre vós. Vinde comigo ao cume do Monte das Oliveiras. E vós, Pedro, Tiago e João, segui. Esperai-me aqui. Estas oliveiras servirão de tenda para vós esta noite.
Vais deixar-nos, senhor?
Vou ali, naquela gruta. Ficai aqui e esperai.
Pai, eu vim a este mundo para cumprir vossa vontade e assim tenho feito. Sei que é chegada a minha hora de sacrificar a minha vida carnal. Não recuso, mas desejaria saber se é vossa vontade que eu beba este cálice. Dai-me a esperança de que eu, com a minha morte, vos satisfaça como fiz em vida. Pai, sei que é possível evitar este cálice. Tudo é possível para vós. Mas eu vim para cumprir vossa vontade. E não obstante tão amargo, bebê-lo-ei, se for o vosso desejo.
Filho, não temas. Vim confirmar-te a tua missão neste planeta.
Pai, vede meus apóstolos dormindo. Estendei sobre eles a vossa misericórdia. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é débil.
Jesus, se passarão muitos séculos até que os habitantes deste mundo venham compreender as palavras de nossa doutrina. Eles destruir-se-ão entre si, de geração em geração, até que as tuas palavras sejam compreendidas. Aí então, eles terão o paraíso que têm, mas não veem. A beleza do seu próprio planeta que o destruirá pouco a pouco. O que irás sofrer pelos habitantes deste mundo é indescritível para eles próprios. Jesus, desde a aurora deste mundo, tens testemunhado a trajetória de seu povo. Conduzi Enoque, o patriarca antediluviano, através do espaço sem fim. E ele viu os mistérios do trovão, dos ventos e da chuva, de cima deste mundo. A Moisés eu falei: tenho visto atentamente a aflição dos filhos de Israel que estão no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus sofrimentos, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga que emana leite e mel. Vou enviar um anjo adiante de ti para que vele por ti durante a tua viagem e te leve ao lugar que preparei. Respeita-o e escuta sua voz. Não te rebeles contra ele. Não perdoará transgressões, porque ele tem em si o meu nome. E muitas transgressões foram cometidas. Fizeram e adoraram o bezerro de ouro. Moisés, ao vê-los, se encolerizou e jogou sobre eles as pedras do mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E todos os adoradores da escultura foram destruídos naquele dia. Os outros, Moisés os conduziu através do deserto durante 40 anos, tempo deste mundo, mostrando as maravilhas do poder que lhe foi atribuído. E muitos ainda não acreditaram no profeta que os livrou do cativeiro desde as terras do Egito. Depois dos profetas que tenho escolhido, enviei o meu próprio filho. Eles te têm e não percebem, e muitos dos teus duvidarão de ti. Jesus, sabes bem o que te espera. Cumprirás toda a tua missão. A tua hora neste planeta chegou. Os incrédulos deste mundo, filho, apagarão a luz da tua vida carnal e tu subirás para mim, para o meu reino. E aqueles que seguirem teus ensinamentos verão a tua volta e terão seus olhos limpos de toda lágrima. E não haverá mais mortes, nem prantos, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Jesus, voltarei para o infinito, onde há muitas moradas. Depois da tua morte carnal, saberás onde estarei. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Pai, faça-se a vossa vontade.
Pedro, Tiago, João, estáveis dormindo. Levantai-vos. Está na hora.
Eu encontrarei Barnabas. Aquele que eu deixar é o Nazareno. Paulo, quando prenderes, leva-o com cuidado para que não sofra injúria de vossos soldados.
O Senhor esteja convosco, mestre.
Judas, eu te esperava.
Mestre, confia em mim, pois se ao menos ergueres a tua voz pela liberdade, todos ainda te seguirão, até mesmo os guardas do templo.
Afasta-te, Judas.
É este então o tal Cristo?
A quem procurais?
A Jesus de Nazaré.
Eu o sou.
Soldados, prendam-no!
Que é isso? Os soldados caem ao chão.
Soldados, levantai-vos.
Ele não passa de um hipnotizador que vos engana com seus artifícios. Soldados, prendei-o e aos seus seguidores.
Aquele que tentar prendê-lo sentirá a minha espada.
Ao ataque!
Toma, homem!
Minha orelha, cortou a minha orelha.
Pedro, guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vem cá, Malcos. Tua orelha não sangra mais.
Minha orelha? Estou curado.
Mas isto é bruxaria.
Porque vindes como se eu for um ladrão. Todos os dias estava eu entre vós, ensinando no templo, e não me prendeste.
Vamos, todos, levai-o.
A patrulha romana saiu em perseguição a Pedro e seus companheiros, que arrojando suas tochas sobre a escolta e aproveitando a indecisão dos soldados, os seguidores do mestre se lançaram ladeira acima entre os olivais. Os discípulos, bons conhecedores do terreno e em pânico, não tardaram a desaparecer na escuridão da noite. A prisão de Jesus foi ilegal e destituída de qualquer senso de dignidade. O sinédrio da Cidade Santa, Corte Suprema da Justiça Judaica, com competências que afetavam sobretudo a religião, compunha-se de 70 membros, mas nos casos menos graves, reuniam-se apenas com 23 sacerdotes. Quando os sacerdotes empenhavam-se em discutir a maneira mais prática de eliminar o Nazareno, Malcos aproxima-se e traz consigo o prisioneiro.
Sumo sacerdote Caifás, eis o prisioneiro Jesus.
Ah, finalmente.
Vão aqui cometer uma grande infâmia.
Tenho certeza que sim, Nicodemos.
Estou disposto a defender Jesus.
Ah, meu amigo, creio que será inútil.
Então sois Jesus de Nazaré. Sois acusados de blasfêmia por vossos ensinamentos. E isso, segundo a nossa lei, é punido com a morte.
Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se reúnem. Não disse nada em segredo.
Não sois acusado de uma doutrina secreta, e sim de corromperdes o povo.
Se quereis a verdade, perguntai aos que me ouviram falar, pois eles sabem o que eu disse.
Ousas falar assim comigo?
Toma! Não faleis assim com o sumo sacerdote.
Caifás, este homem é um acusado. Não foi condenado. Ordena aos teus servos que o respeitem.
Jesus, em vez de ser um falso profeta, também pode ser um enviado do Criador do Universo.
Nada de bom virá da Galileia, conforme está escrito. E Jesus é galileu.
Jesus nasceu em Belém e a Escritura diz: sairá um profeta da raça de Davi e da cidade de Davi.
Sois o defensor deste homem?
Só quero o cumprimento da lei.
Que se aproxime a testemunha Judas Bar-Simão.
Eres um dos seus 12, da elite de quem ele não guardava segredos?
Ele não guardava segredos de ninguém.
Vós o consideravas o Messias?
Não havia dúvidas em minha mente.
Vós ouvistes dizer que destruiria o templo que foi erigido com as mãos e que dentro de 3 dias construiria outro sem as mãos?
O templo de que ele fala não é o templo de que vós falais. Ele fala de seu corpo, que é o templo da mente e do espírito.
Estás dispensado por hora. Agora chamaremos o réu.
Posso apresentar uma sugestão?
Estás dispensado, não ouvistes?
Os vossos discípulos chamam-vos de ungido, Cristo, o Filho de Deus. Como acontece isso, a não ser que vos intitule assim? Não falais? Eu vos exorto pelo Deus vivo a que nos digais, se sois o Messias prometido.
Se eu disser, não me acreditareis. Se eu perguntar, não me respondereis. Nem me deixarias livre, fosse qual fosse a minha resposta.
Responde-nos. Vós sois o Cristo, Filho de Deus onipotente?
Vós o dissestes. Mais tarde vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e aparecendo nas nuvens do céu.
Blasfemou! Blasfemou!
Blasfemou! Blasfemou! É réu de morte! Malcos! Que o impostor seja levado à presença de Pilatos amanhã cedo. Judas, vinde cá. Toma isto. É o preço do vosso serviço. O pagamento tradicional para as informações que levem à condenação de um inimigo do povo.
Não quero isto.
Conta bem. Aí há 30 moedas de prata.
Não quero. Tirai isto daqui.
Não tens escolha. É a lei.
Os raios do sol caíam já sobre a terra de Davi e nos seus polidos mármores da fortaleza Antônia. Pôncio Pilatos acha-se muito agitado, andando de um lado para outro no seu aposento, pois o vozerio lá fora chega aos seus ouvidos. Nesse momento, abre-se a porta e surge uma bela mulher, Cláudia Prócula, sua esposa.
Ah, és tu, Cláudia. Estás pálida, inquieta. Que te sucedeu?
Pôncio, tive um sonho horrível, medonho.
Que sonhastes?
É uma coisa tremenda, espantosa. Conheces Jesus, o carpinteiro de Nazaré?
Esse galileu que percorre as tribos curando os enfermos e pregando uma nova lei? Mas que tem esse homem com teu sonho?
Tem muito. Jesus foi preso esta noite. És o governador da Judeia. Só tu tens o direito de vida e morte sobre os israelitas. Peço-te que não sejas cúmplice desta injustiça.
Tudo isso não passa de um sonho.
Pôncio...
Está bem. Defenderei Jesus se ele não tiver conspirado contra César.
Com vossa permissão, senhor.
Que há, Caio?
Senhor, os sacerdotes trazem um réu para julgar-lhes.
É Jesus, Pôncio. O meu sonho era uma revelação.
Caio, abre todas as portas do palácio para que entrem essas hienas.
Pôncio, lembras-te que me deste a tua palavra.
Confia em mim, Cláudia.
Senhor, o juiz do Sinédrio, os sacerdotes e fariseus recusam-se a entrar no palácio. Todos estão na escadaria.
Hipócritas! Irei ter com eles. Adiante, Caio.
Governador Pôncio Pilatos.
O que quereis?
Trazemos-vos Jesus de Nazaré.
Qual o crime de que acusais este homem?
Nós o julgamos culpado de blasfêmia.
Mas blasfêmia contra quem?
Contra o Deus de Israel.
Este homem é um agitador. Se diz o filho de Deus. Há 3 anos que percorre as terras da Judéia, enganando a gente simples com as suas vãs promessas e sem nenhum respeito às nossas leis, pois cura os sábados. Devem saber, estes são crimes de morte.
Não vejo culpa suficiente para o castigo. Se este homem pecou contra a vossa lei, julgai-o vós mesmos. Roma nada tem com as vossas questões religiosas.
Fora com Galileu!
Ele é Galileu?
Sim, de Nazaré.
Então nada tenho com isto. Levai este homem a Herodes. É lá que deve ser julgado. Retirai-vos!
Herodes, Pilatos vos envia o prisioneiro Jesus.
É este o tal Jesus, o Messias, que agita os habitantes da Judéia. Vamos, fazei um milagre.
Trouxemos-te Jesus para que o julgues.
Esqueceis que sou o tetrarca da Galileia e que o vosso silêncio pode custar-vos caro? Fazei um milagre para o vosso rei. Do contrário, minha cólera cairá sobre vós.
Este homem é um charlatão.
Herodes, este homem blasfemou contra o nosso Deus. Ele se diz o rei dos judeus.
Calai-vos. Vamos, Jesus. Fazei um milagre para o vosso rei. Eu estou pedindo-vos. Fazei rebombar o trovão. Não estou ouvindo. Não, não és rei, és nada. Guarda, trazei a túnica branca dos essênios e põe sobre ele e levai-o a Pilatos. Fora daqui, todos, fora!
Pilatos já se julgava livre daqueles judeus fanáticos, quando, olhando a janela de seu aposento, viu que traziam-lhe Jesus novamente.
Por que está ele de volta? Cometeu porventura novo crime? Caio, trazei o prisioneiro à sala de audiência.
Vamos, acompanhai-me.
Que fizestes, Galileu, para provocares a ira dos sacerdotes do Sinédrio e atraíres testemunhos contra ti? Fala, Galileu. Por que violastes a ordem pública?
Nada tenho a defender-me das acusações dos homens, pois eu cumpro a vontade de meu Pai que está no céu. A morte será para mim a coroa de glórias e a salvação da minha obra para a redenção da humanidade.
Mas eu posso salvar-te a vida. Que pretendes, enfim?
Recusar a vida que me ofereceis.
Como te atreves a recusar o meu indulto?
Não intentei salvar-me. Jamais sereis perdoado pela ira dos que me condenam.
Julgas que eu temo esses sacripantas do templo?
Sou grato pela vossa clemência e sei que não temeis os vossos cativos. Mas eu preciso morrer por força da minha obra, porque só assim ela viverá.
Eu não te entendo, Galileu. És então o rei dos judeus.
Vós o dizeis.
Que poderei fazer por ti?
Se quereis ajudar-me, não persigais os meus discípulos. Ser-vos-ei grato da casa de meu pai por toda a eternidade.
Enquanto eu estiver aqui, jamais perseguirei os teus discípulos se retornarem às suas casas e abandonarem a sedição.
A posteridade saberá que vós ofereceste-me a vida e que eu quis morrer.
Caio, trazei o prisioneiro.
Sim, governador.
Vem comigo.
Bom que griteis diante do vosso governador. Jesus é um justo. E não é honroso para um juiz assinar a sentença de morte de um inocente. Ele será libertado.
Se soltais este homem, não és amigo de César. Quem se diz rei é contra César.
Devo crucificar o vosso rei?
César!
Sim! Ouvi! Durante a vossa Páscoa, é costume libertar-se um prisioneiro. Em nossas prisões acha-se o bandido Barrabás. A quem quereis que eu liberte? Jesus de Nazaré ou Barrabás? Mercenários, vós preferis Barrabás a este homem justo? Muito bem, eu libertarei Barrabás e vós nos lembrareis do nome dele sempre que esse dia for lembrado. Soltai Barrabás! Lavo minhas mãos do sangue deste inocente. Que o seu sangue não caia sobre mim.
Que o seu sangue caia sobre nós!
Caio, manda escrever na cruz estas palavras. Este é Jesus de Nazaré, rei dos judeus.
Não escrevais rei dos judeus, e sim que ele disse ser rei dos judeus.
Escrevei o que escrevi. Seja crucificado!
Estamos apresentando o quinto capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco de radioatores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção de Geraldo Lopes.